Yawa.
Bom dia, boa tarde, boa noite. Para você que está me ouvindo agora, meu nome é Vitor Augusto, professor de Geografia e Atualidades. E nos próximos 30 minutos eu te garanto que você irá entender muito mais sobre a origem e crescimento do Grupo Wagner. E se você leu a descrição do episódio de hoje, pode estar se perguntando: de chefe de Putin para Putin como chefe, quem foi Prigojin? Gente, eu achei barango demais, mas eu juro que eu tive essa ideia e precisava colocar aqui no Geografia em Meia Hora. De chefe de Putin para Putin como chefe. Vamos lá, quem foi Prigojin? Além disso, qual foi a treta que ele teve com Putin e por que o Grupo Wagner é tão forte? Vamos lá, o primeiro lance é que tem um artigo muito legal que foi publicado pela Yale Books, que é do John Malseri, que é um maestro super famoso na gringa e que escreveu o livro The War on Music e trabalha muito com geopolítica do século XX sob a ótica da música e principalmente da música clássica. E de acordo com ele, com o John Malseri, ele diz que todo mundo está errando de chamar Grupo Wagner de Grupo Wagner, que na verdade é Grupo Wagner. Mas tirando esses pormenores, vamos colocar assim, ele tem um ponto bem interessante nesse artigo que eu li, que evidentemente está na descrição do episódio de hoje, é que ele fala assim, cara, por que que foi um alemão e não um russo? Então vamos lá, o Richard Wagner é um dos maiores musicistas, um dos maiores compositores da história da Alemanha. Ok, legal. Mas então por que chamar de Grupo Wagner ao invés de chamar, por exemplo, de Grupo Tchaikovsky? Já que, de acordo com ele, a abertura de 1812 do Tchaikovsky é uma descrição mundialmente famosa da vitória militar da Rússia sobre Napoleão. Então seria interessante ter o Grupo Tchaikovsky. Só que, infelizmente, o Tchaikovsky era gay. Então, não pode ter um grupo Tchaikovsky como esses másculos de uma companhia privada que vão chegar em uma cidade e matar todos os bandidos ou até mesmo vão explorar recursos como um sinal de masculinidade, vão ter como símbolo uma pessoa que era homossexual. E é interessante porque ele vai citando diversos artistas que poderiam ser a grande referência, a alegoria a ser colocada para um grupo privado militar da Rússia. Esse grupo Wagner aparentemente foi fundado em 2013 pelo Dmitry Utkin, que era um antigo tenente-coronel da Agência de Inteligência Militar Russa. O Utkin, ele não tem aparições públicas de forma tão expressiva quanto o Prigojin, tá? Mas é um neonazista ucraniano de mão cheia. E é curioso porque o grupo Wagner estava lutando contra neonazistas ucranianos. E se você quiser entender mais sobre essas contradições, que eu acho muito legal, ouça o episódio que eu fiz aqui sobre a guerra entre Rússia e Ucrânia, porque eu falei bastante sobre essa questão. Mas, voltando à origem do Grupo Wagner, se atribui bastante ao Dmitry Utkin em 2013, mas também se atribui para 2014 com o Prigojin. O Prigojin, por diversos momentos, é também apontado como um fundador do Grupo Wagner. Definitivamente, o Prigojin é a pessoa responsável por angariar os recursos, enquanto o Utkin era o responsável por organizar militarmente a inteligência do Grupo Wagner. Tá? E aí eu queria inserir uma cerejinha nesse bolo e um questionamento, porque, para variar, em relação ao Grupo Wagner também, temos choque de narrativa. Que é o seguinte, você sabe muito bem que o mundo virou uma torcida de futebol para algumas pessoas, né? E essas pessoas vão tensionar ao máximo a sua percepção de mundo para criar uma narrativa que seja compatível com a sua ideologia. É o caso da galera que critica o Grupo Wagner, mas esquece de todas as companhias privadas mundiais que possuem, ou não, grandes conexões com estados. Porque por mais que o Grupo Wagner tenha ações internacionais, várias outras empresas também têm. Então, o Grupo Wagner é uma empresa militar privada, em inglês se fala muito sobre as PMCs, né? Então, uma empresa militar privada, tipo as tradicionalíssimas organizações ocidentais, como a Academy, que é conhecida como Blackwater, tá? Lembrando, a Blackwater foi fundada em 1997, mas passou por um rebranding em 2011 e se transformou em Academy. E passou, teve um nome intermediário, mas hoje em dia você pode chamar de Academy. E eu lembrei agora de Umbrella Academy. Que sériezinha gostosa de ver, né? Santo Deus. Mas tirando o devaneio e o TDAH não diagnosticado da minha parte, vamos voltar para o que importa aqui. Além da Academy, a antiga Blackwater, nós temos também uma outra famosíssima, que é a Dincorp International, que também é americana. Pra você ter noção, essa Dincorp, enquanto a Blackwater foi fundada em 1997, a Dincorp foi fundada em 1946 e foi comprada por uma outra empresa chamada Amentum em 2020. Então, nós temos empresas desse mesmo porte produzindo atrocidades internacionais há muito tempo, há décadas a fio. Eu tô para te falar que existem empresas como essa há mais de um século. Mas em 2023, mais especificamente em setembro de 2023, o governo do Reino Unido designa, rotula, carimba o Grupo Wagner como uma organização terrorista. É isso mesmo que você ouviu. A BBC, inclusive, que é uma emissora do serviço público do Reino Unido, informou que um projeto de ordem seria apresentado ao parlamento para permitir que os ativos do Grupo Wagner fossem categorizados como propriedade terrorista e fossem confiscados. Essa designação torna ilegal para qualquer pessoa do Reino Unido ser membro do Grupo Wagner ou até mesmo apoiá-lo. Isso debaixo do guarda-chuva sobre a famosa lei do terrorismo dos anos 2000 e que acaba tomando, né, a natureza e a escala das atividades da organização como a natureza e escala de atividades terroristas. E é muito bizarro, porque a descrição britânica sobre o Grupo Wagner é que o Grupo Wagner é violento e destrutivo e é uma ferramenta militar da Rússia e do presidente Vladimir Putin e, portanto, era uma ameaça à segurança global. O Reino Unido, inclusive, já impôs sanções ao Grupo Wagner e a diversos comandantes sêniores desse grupo que estavam conectados ao continente africano e às ações do Wagner no continente africano por causa de acusações de violações dos direitos humanos. E aí vem um ponto que é um ponto crucial, um ponto muito importante. Vitinho, você já vem querer passar pano, porque eu tô sentindo que você tá querendo passar pano. Não, Padawan, eu não tô querendo passar pano. Eu tô querendo que você entenda, cara pálida, uma coisa muito importante. O Grupo Wagner, enquanto empresa privada, uma empresa militar privada, é um paralelo, é um homônimo quase praticamente de diversos outros grupos. Eu acabei de citar a Academy, né, a Blackwater, eu acabei de citar a Dincorp. Então, não sejamos falsos, não sejamos hipócritas de taxar e de colocar a pecha apenas no Grupo Wagner como sendo um guardião dos portais do inferno. Tá? Salvo engano, quem que era os guardiões do portal do inferno? Aquele. Nossa, gente, como é que chama? É o Hades. É o Hades, né? É por isso tem o Éon Hadeano, inclusive, na geologia, Hades. Mas eu acho que tinha outro nome. E aí, obviamente, eu parei aqui para pesquisar porque minha curiosidade matou pesado aqui, que era o Cerberus. Sabe aquele cachorro de três cabeças? Cerbero. Então, é justamente ele. Mas, enfim, voltando para cá, por que eu estou falando isso? A gente tem a mania de demonizar o grupo Wagner, mas tudo bem, Blackwater tá ok, Academy tá ok. E aí, lembrando, tá, jovem Padawan? Nós temos o seguinte, a Blackwater opera e barra operou, no Oriente Médio de uma forma muito intensa e, inclusive, não só com a anuência do Estado americano, como também com incentivo, como também como se fosse um braço da CIA dentro desse espaço. E com diversas acusações, inclusive, de que a empresa privada, a Blackwater, estaria treinando terroristas do Daesh em diversos momentos da história recente. Daesh, o Estado Islâmico, tá? ISIS. Então, é algo muito chocante, principalmente naquela base do Ayn al-Assad, tá? Que é uma base muito famosa. Mas o fato posto que eu quero colocar aqui é que, por mais que a Blackwater já tenha sido expulsa de diversos países, principalmente depois de atentados terroristas promovidos por ela, matando civis em Bagdá, no caso do Iraque, como aconteceu em 2007, tá? 2007 ocorreu um atentado terrorista que 14 civis foram mortos na Praça Nisour, em Bagdá, pela Blackwater. Então, é o auge das violações contra os iraquianos durante a invasão dos Estados Unidos. Lembrando que Estados Unidos invade o Iraque em 2003. E isso é muito importante porque a gente tem confirmações muito positivas e muito confiáveis desse tipo de atuação das empresas privadas nos países do Oriente Médio, do continente africano. Até porque a privatização da guerra é uma característica muito proeminente da geopolítica moderna, contando com a participação dessas empresas militares e de segurança privadas, que tem um papel muito influente em zonas de conflito. E isso é tão influente, é tão importante, que essa discussão acabou levantando muitas questões sobre responsabilidade e regulamentação. Por causa dessa privatização, vamos dizer assim, da guerra, que é um termo que tem uma discussão muito ampla hoje em dia e que tem que ser realmente muito importante. Porque aí você tem a Academy, né, a Blackwater, a DynCorp, o Grupo Wagner, que operam no que a gente pode considerar de zona cinzenta. Então, eles evitam a responsabilidade de violação de direitos humanos, né? Porque se a Ucrânia, se a Rússia, se os Estados Unidos, se a França, tá, começam um conflito, existem responsabilidades muito maiores por parte de estados, com E maiúsculo, enquanto esses grupos privados acabam não se destacando nesse sentido. E aí a gente tem uma necessidade urgente de uma regulamentação internacional para garantir a responsabilização dessas empresas privadas. E aí é óbvio que, nesse sentido, a gente precisa regulamentar, até porque o setor de segurança privada é um negócio absurdamente lucrativo. Empresas de todo mundo oferecem serviços para essas companhias militares privadas, passando de segurança básica até operação militar completa. E aí nós temos uma demanda crescente pelos serviços, principalmente depois do 11 de setembro, e a segurança pós 11 de setembro acabou se transformando em um tópico cada vez mais caro em todos os sentidos, né? E, portanto, eu acho isso muito importante. E eu falo disso porque eu vejo pouca discussão em relação a essas companhias privadas quando a gente escuta na grande mídia ou até mesmo em podcasts falando sobre o Grupo Wagner. Tudo bem, o Grupo Wagner existe, ou então, no caso, pega um podcast de grande relevância, como o Xadrez Verbal, como o Petit Jornal. Ele já entende, ele parte do pressuposto que o Grupo Wagner é tridimensional. Então, ele não precisa entrar nesse ponto que eu estou entrando aqui, porque ele entende e não quer parar para explicar que o público dele também entende que o Grupo Wagner não precisa ser nem um anjo e nem um demônio. Agora, a gente precisa colocar isso aqui, eu estou fazendo questão de colocar isso no G30, porque um professor rock da vida vai tratar o Grupo Wagner sempre como um demônio, porque na postura ideológica e, por muitas vezes, cega de um professor rock, por exemplo, ele vai tratar essa situação de sempre que envolver a Rússia com juízo negativo de valor, independente do que seja. E sempre vai tratar o Ocidente como um juízo melhor de valor do que qualquer coisa que vier da Rússia ou da China ou de diversos outros países. Enfim, é por isso que eu fiz questão de colocar isso para vocês, tá? Porque o Petit Journal e o Xadrez Verbal não vão gastar ATP, esse ATP todo em 5 minutos, que eu já estou me delongando aqui em relação a essa questão, tá? Mas eu queria trazer para vocês de toda forma, que é algo que é importante para mim. Mas vamos pensar o seguinte, o aumento desses mercenários corporativos acabam gerando impactos em relação aos direitos humanos, à democracia, e aí essas empresas acabam assumindo funções tradicionalmente realizadas pelos estados, né? Muitas vezes carregadas de impunidade, porque um estado poderia ser punido por isso, mas essas empresas não, seja espionando ativistas, seja treinando paramilitares, seja influenciando democracias pelo mundo todo, a influência dessas empresas é realmente mundial. E a ascensão dessas companhias privadas é um grande desafio para o ordenamento internacional, porque essas empresas podem oferecer soluções eficientes em áreas de conflito, só que a sua falta de transparência, responsabilidade, não só em relação aos direitos humanos, como em relação a todo o ordenamento político internacional, é algo muito preocupante. E aí surge uma provocação interessante. Eu, apesar de não gostar de falar assim, eu tenho uma provocação para você, mas surge um questionamento. Eu falei um bom tempo sobre essas companhias privadas aqui e o tanto que elas ferem os direitos humanos e são uma ameaça à democracia, tá? São uma ameaça à soberania de alguns governos, uma série de outras ameaças que seriam possíveis serem citadas aqui. Mas a provocação, né, o questionamento é simples. O Mossad em Israel não cumpre essa função? Inclusive eu deixei aqui na descrição uma indicação de um documentário Netflix que chama Por Dentro do Mossad. É até legal porque eu fui para Israel em uma das minhas idas para lá vendo por dentro do Mossad. E o Mossad é realmente um grupo muito poderoso, muito influente, muito inteligente em suas ações, assustadoramente inteligente. E fica essa provocação de que o Mossad cumpre diversos desses papéis que empresas privadas cumprem mundo afora. E a mesma coisa, não é tão diferente assim, vale para a CIA, tá? E para diversas outras agências internacionais de países. Uma das diferenças que eu vejo é que uma é estatal, outra é privada, mas ambas são financiadas pelo Estado, tá? Porque, lembrando, os principais financiadores dessas empresas privadas são os Estados também, né? Então, como eu disse, a Blackwater cumpre papel de um braço da CIA em diversos momentos da história recente. Mas, voltando aqui à questão do grupo Wagner, do Prigojin e do Putin, o Prigojin era um empresário bastante discreto, tá? Vendia cachorro-quente e emergiu como uma figura muito importante na Rússia, principalmente depois do estreitamento de laço com Vladimir Putin. Ele tem a sua origem associada a São Petersburgo, e como eu disse, era um pequeno vendedor de cachorro-quente em um restaurante e acabou ganhando o apelido do chef do Putin, chef de cozinha do Putin. Só que desses contratos que foram se estendendo, eles se estenderam para além de toda essa questão culinária e o Prigojin lidera o Grupo Wagner, que é uma das organizações mais poderosas em termos de empresas privadas militares do mundo. E essas atividades do Grupo Wagner acabaram, especialmente na Ucrânia, né, se tornando uma bucha de canhão. Mas para a gente chegar no Prigojin, nessa bucha de canhão que o Grupo Wagner virou durante esse contexto da guerra entre Rússia e Ucrânia, vamos pensar em 2014, 2015, que o Grupo Wagner já era muito importante. Só que depois de todo aquele contexto conturbado, inclusive no episódio sobre revoluções coloridas aqui no G30, eu falei bastante sobre isso também. Volte lá para o episódio sobre guerras híbridas e revoluções coloridas, Que baita sequência! Foram três episódios em sequência que eu fiz sobre esse tema e falei bastante sobre o leste ucraniano e sobre a península o porto de Sevastopol e a península da Crimeia, né? Então, vale a pena você voltar lá. Mas a ideia que eu queria passar é, pô, 2013, 2014, tá no CERN, tá na fundação do Grupo Wagner e já foi importante em relação a essas tomadas do leste ucraniano. Só que depois veio ainda, ou deu continuidade ainda, à guerra civil na Síria, e o Grupo Wagner foi importante. Por que que o Grupo Wagner é importante nesse sentido? Porque imagina o seguinte: quando o exército russo, ou melhor dizendo, quando as forças armadas russas vão entrar em um país com o famoso boots on the ground, que é com a infantaria mesmo, eu vou levar minhas tropas, vou levar os meus homens para lá, eu sei que eu vou ter muita baixa. Por que que eu chamei o Grupo Wagner de bucha de canhão e o Prigojin ficava puto por causa disso? Porque, de fato, você querendo evitar as baixas, querendo evitar a presença oficial de um combate terrestre, qual oportunidade o Estado-Maior General das Forças Armadas Russas viu? Opa, vamos colocar dinheiro nessa força mercenária permanentemente aqui? Então vamos transformar o Grupo Wagner de uma empresa militar privada qualquer em uma companhia privada cada vez mais forte, com cada vez mais combatentes. Isso faz com que as nossas perdas sejam maiores. Entende que é um ponto de bastante relevância para a gente tratar aqui? E é claro que agora, recentemente, quando ocorreu esse forte atrito e chegando a status de guerra entre Rússia e Ucrânia, as tropas do Grupo Wagner estiveram fortemente envolvidas em diversas batalhas, principalmente aí na batalha por Bakhmut, tá? No leste da Ucrânia, que tomou de volta para a Rússia em 2023, mais especificamente em maio de 2023. Durante o combate, o Prigojin criticou repetidamente o chefe do exército russo, que era o Valery Gerasimov, e também o ministro da Defesa. Você, se minimamente está acompanhando a guerra entre Rússia e Ucrânia, conhece o ministro da Defesa de cor e salteado, que é o Sergei Shoigu, e porque, de acordo com ele, nem o chefe do exército nem o ministro da Defesa forneceram suprimentos suficientes para as tropas do Grupo Wagner. E, evidentemente, acabou gerando muitos mortos e muitos feridos. A expectativa é que, em junho de 2023, 5 mil combatentes do Grupo Wagner ficaram revoltados com isso e ocuparam uma cidade russa no sul da Rússia, que é Rostov-on-Don, e marcharam em direção a Moscou. E o objetivo era depor o Gerasimov e o Shoigu. E aí você imagina, né? O Grupo Wagner voltando até Moscou, a situação ficou tensa. O Prigojin acabou interrompendo esse avanço após fazer um acordo com o Vladimir Putin, que foi intermediado pelo polêmico, controverso líder bielorrusso, que é o Alexander Lukashenko, considerado como o maior ditador atual do continente europeu, né? Da Bielorrússia, de Belarus. E o Putin disse que os combatentes do Grupo Wagner poderiam se juntar ao exército russo ou ir para a Bielorrússia, para Belarus, com o Prigojin. E então nós tivemos algumas rusgas, algumas querelas entre o Grupo Wagner e o Estado russo, e a gente pode, evidentemente, colocar os dois parças na parada, o Prigojin e o Vladimir Putin. E por uma coincidência do destino, talvez a gravidade e talvez algumas leis da natureza não atuem de forma tão nítida, de forma tão clara para quem arruma confusão com Vladimir Putin no mundo inteiro. E aí, só para a gente caminhar para o nosso encerramento, eu queria comentar com vocês a participação do Grupo Wagner no continente africano, que é muito forte. Já falei bastante sobre isso no episódio sobre o Níger, que durante todos esses levantes recentes que levaram à deposição de déspotas locais, olha que, nossa, De vez em quando eu acho tão bonita algumas palavras da língua portuguesa, né? São os déspotas locais. Então, diversos desses ditadores ou diversas pessoas que tentaram ludibriar a democracia desses países acabaram sendo depostos pela população por movimentos legítimos, populares, só que diversos desses movimentos e diversos desses manifestantes levantavam bandeira da Rússia. O Grupo Wagner, para além de suas operações militares, tem se envolvido bastante em campanhas de que algumas pessoas podem chamar de informação, outras de desinformação, mas que eu queria trazer aqui é só essa ideia mesmo, de que não é só uma junta militar, um destacamento militar do Grupo Wagner que vai combater os jihadistas, tá, dentro do continente africano, com destaque para a região do Sahel e com destaque para a África Ocidental, mas eu estou falando de um agrupamento que evidentemente acaba dispersando sob o continente africano a influência, a presença russa em diversos sentidos, principalmente debaixo da batuta da geopolítica, tá bom? E aí, só para a gente caminhar agora efetivamente para o nosso encerramento, vem a morte do Prigojin, tá? O que será do Grupo Wagner agora? O Grupo Wagner, que é essa organização militar que a gente trabalhou esse tempo todo, essa organização mercenária, enfrenta uma incerteza muito grande em relação à sua liderança. Vale lembrar que vários integrantes, combatentes do Grupo Wagner, já estão sendo fichados efetivamente. CLT do Exército Russo, tem a manha? Então, CLT na parada que está rolando. Então, além disso, diversos deles ainda estão em Belarus, tá? De acordo com o Lukashenko, ele mencionou que até 10 mil combatentes do Grupo Wagner ainda continuavam em Belarus, tá? Embora muitos acreditam que o Lukashenko seja apenas uma marionete, né? Quando eu falo muitos acreditam, é basicamente todo mundo, né? Que ele seja apenas uma marionete do Vladimir Putin, mas existem muitas especulações sobre o futuro desse grupo. E, além disso, como consequência da morte do Prigojin, nós temos mais uma morte de um magnata russo que ocorreu de formas bastante suspeitas e mais uma morte que, evidentemente, recai sobre o colo do Vladimir Putin, justamente pelo Vladimir Putin já ter verbalizado outrora, já ter verbalizado em diversos outros momentos de que ele não supera e ele não sustenta a traição de algum amigo e que, evidentemente, a traição não teria nenhum tipo de volta. E, possivelmente, então, o Prigojin entrou nessa lista de traidores para o Vladimir Putin, justamente por causa do fato do Prigojin ter liderado essa revolta armada com o seu grupo de mercenário em 2023, em junho de 2023. Por isso que muita gente já até descrevia ele como o homem morto andando, porque desde o momento que ele começou a caminhar em direção a Moscou, já se sabia que em algum momento, em alguma circunstância, com algum motivo, seja no hall com o coronel Mostarda e um castiçal, seja na sala de estar com um revólver com a senhorita Mostarda, agora eu esqueci o nome dos integrantes do detetive, mas de qualquer forma a gente teria uma morte registrada para o Prigojin, e não é que aconteceu por uma coincidência. E como implicação geopolítica, vale lembrar, já que o Grupo Wagner tem uma autoridade mundial em diversos locais, no continente africano, o grupo já é muito forte e continuou oferecendo seus serviços de segurança em troca de direito de exploração de alguns recursos minerais, em troca de influência geopolítica, e isso faz com que o Grupo Wagner continue tendo bastante força. O Prigojin foi uma figura muito controversa, foi uma figura muito polêmica, mas, em sumo, o Grupo Wagner tende a continuar com outra liderança e isso, em hipótese alguma, vai reduzir a importância do Grupo Wagner para a Rússia,
Porque se a Rússia, e como qualquer país, precisa fazer um trabalho sujo, pode ter certeza que vai ter uma companhia privada muito eficiente para atender todas as demandas nefastas, todas as demandas espúrias que um Estado possui, bem como o Estado russo possui, bem como os Estados Unidos também possuem. Um grande beijo no seu coração que está aqui nesse exato momento, nesses últimos 30 minutinhos, ouvindo eu falar na sua cabeça. Muitíssimo obrigado pela sua presença, muitíssimo obrigado por todas as mensagens. Eu sei que de vez em quando eu não consigo publicar todas as segundas-feiras de manhã cedinho, peço mil desculpas por isso, mas eu juro por tudo quanto é mais sagrado que eu estou fazendo o máximo que eu posso, que eu estou trabalhando demais da conta para poder gerar um episódio pelo menos por semana para você, meu querido ouvinte, minha querida ouvinte. Um grande beijo, até semana que vem e tchau, tchau.